entrar nesse debate. Incompete muito mais fazer, executar. E foi isso que o Sr. Deputado aqui disse. Disse a propósito de medidas para mitigar o efeito do aumento dos tempos dos combustíveis, a propósito da reforma do Tribunal de Contas, a propósito da contratação pública, a propósito da privatização do capital da TAP, a propósito do PTRE e das ajudas à agricultura, a propósito dos médicos que prestam serviço do exterior no Serviço Nacional de Saúde, médicos que não são do quadro, da reforma orgânica do INEM, das alterações à legislação laboral, da criação das universidades de Leiria e Oeste e da Universidade Técnica do Porto. O Sr. Deputado não falou, mas devia ter falado dos 500 milhões de euros que estamos a investir nos 400 centros de ensino profissional, do reforço em 34 milhões de euros para o próximo triénio. O Sr. Deputado podia ter falado da Agência de Investigação e Inovação que está a ligar a nossa capacidade científica com a aplicação nas empresas. Sr. Deputado, uns falam, comentam e nós vamos continuar a fazer.
Não sei se o Sr. Deputado Soares, nos 9 segundos, ainda deseja acrescentar alguma coisa. Não? Muito obrigado. Então, Sr. Deputado André Ventura, agora te chega, se faz favor, para questionar o Primeiro-Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, Sr. Primeiro-Ministro, todos os membros do Governo. Não queria deixar de dar esta primeira nota de hoje, termos tido uma situação mais ou menos caricata do líder parlamentar do PSD fazer duas coisas. Primeiro, de antecipar as intervenções da oposição, o que significa que, de facto, o Governo tem pouco trabalho para mostrar, porque por isso é que podem falar da oposição, tem pouco trabalho para mostrar. Mas ainda, isto é que eu ainda não tinha visto, e agradeço-lhe por isso, Sr. Deputado Hugo Soares, de caricaturar os líderes da oposição, embora líder da oposição só haja um, na verdade, mas de caricaturar os líderes da oposição com algumas personagens. E eu estava-me a lembrar que também há uma personagem para o deputado Hugo Soares. Também há uma personagem. Não sei se lembram do Cebolinha. Havia o Cebolinha. Quem era o Cebolinha? O Cebolinha era aquele que nunca trazia nada de novo, nem fazia nada de novo. Mas queria sempre ser o maior da rua dele. Queria sempre ser o mauzão lá da rua. Queria sempre fazer tudo para desviar a atenção dos outros. Inclusive, roubar coelhos, que era o que fazia o Cebolinha. E o Sr. Deputado Hugo Soares vem aqui como se fosse algum valentão da verdade, mas mostrou pela sua intervenção que é só uma muleta do Governo, é só isso. E por isso, até ao final do debate de hoje, será o Cebolinha ali sentado à frente da bancada do PSD. Sr. Primeiro-Ministro, ao contrário do que fez o PSD, nós trazemos mesmo perguntas a sério para o Governo. E estas perguntas a sério não são feitas pelo Chega, nem ao contrário do que disse o seu líder parlamentar pelas manchetes dos jornais. Eles são o relatório das tempestades feito pela Presidência da República e apresentado ao Parlamento. Vou dizer algumas coisas, peço ao Cebolinha que me dê algum tempo para eu poder falar. Vou-lhe dizer algumas citações desse relatório. A governação das tempestades...
Parar o tempo. Sr. Deputado, faz favor de continuar. Para o tempo. Peço, já houve um momento relativamente à matéria humorística, agora o Sr. Deputado tem que continuar. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, conclui o relatório da Presidência da República que a governação foi descoordenada, cito, descoordenada e pouco clara. A governação da crise revelou insuficiências na coordenação, falta de clareza e inoperacionalidade. Repito ainda, excesso de improviso, articulações feitas sob pressão, déficit estrutural de preparação prévia. Sr. Primeiro-Ministro, passados todos estes meses, há centenas de empresas que ainda não têm e famílias o apoio que foi prometido. Há centenas de situações ainda não avaliadas que os senhores preferem culpar os municípios do que assumir a vossa responsabilidade na atribuição ou na falta de atribuição desses meios. há milhares de pessoas neste país afetados pelo variado comboio de tempestades que houve, a que os senhores viraram a cara e nem a esses conseguiram ajudar. Mesmo a esses continuaram a cobrar impostos. Mesmo a esses continuaram a cobrar IMI. Mesmo a esses continuaram a sufocar em carga fiscal. E a verdade é que, passados estes meses todos, continuamos sem ter uma resposta do Governo ao que era fundamental, que era ter a crise resolvida. Sr. Ministro, passados todos estes meses, com toda esta brutal falta de apoio, 72 municípios não concluíram nenhuma avaliação. Nenhuma. Vai dizer que é tudo culpa deles? É tudo culpa dos presidentes de Câmara? Olha, alguns estão aqui. É tudo culpa dos presidentes de Junta? É tudo culpa deles? São 36 mil candidaturas, mas só 9 mil é que foram pagas. 36 mil e só 9 mil é que foram pagas. Sr. Primeiro-Ministro, não há desculpa para isto. É um falhanço em toda a linha do seu Governo.
Sr. Primeiro-Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Deputado André Ventura, seguindo a linha do orador que o antecedeu, acabou por começar a sua intervenção com, digamos, uma metáfora a propósito da banda desenhada e de alguns personagens, e, portanto, talvez por isso, por estar ainda no domínio da ficção, deu sequência e entusiasmou-se, como é seu timbre, para lançar daqui aquelas habituais atuardas como o Governo ainda não chegou o apoio a centenas de empresas, a centenas de pessoas atingidas e residências, e etc. Ao Senhor Deputado, eu já lhe disse a última vez, mas vou-lhe dizer outra vez. É preciso, de facto, olhar para a realidade. O apoio às empresas, Senhor Deputado, já cobriu mais de 90% das candidaturas que foram apresentadas pelas empresas. Mais de 90%, Senhor Deputado. As linhas de crédito que nós disponibilizamos à tesouraria e à recuperação das empresas tinham um volume global, depois do nosso aumento a propósito da incapacidade, que inicialmente o primeiro programa tinha em termos de abrangência. Nós aumentámos o quantitativo das linhas. Nós tivemos candidaturas, 9.210, no montante de 1.886 mil milhões de euros, portanto, 1.786 milhões de euros, e já foram decididas e já foram proporcionadas às respectivas empresas 1.717 milhões de euros de apoio. Senhor Deputado, eu não sei a que é que o Senhor Deputado se refere quanto às centenas de empresas que estão ainda a aguardar a decisão, porque isso não é verdade, Senhor Deputado. Eu registo 7.992 operações de candidatura e 7.726 já respondidas. Sobram 200 e qualquer coisa, Senhor Deputado. Só se a sua expressão diz respeito a estas. Agora, acontece nas empresas o que acontece também no apoio à habitação. É preciso haver, apesar de toda a simplificação de procedimentos, um mínimo de controlo. O Senhor Deputado tem sido muitas vezes o paladino do combate ao abuso, do combate aos comportamentos que, sendo irregulares, lesam o interesse de todos. O Senhor Deputado, relativamente aos apoios à habitação, o que é que propõe? Que não haja controlo nenhum? Que alguém levanta o braço e nós damos automaticamente o dinheiro que a pessoa reclama, ou que haja um controlo, mesmo que simples? Nós preferimos este modelo. Como confiamos nas autarquias locais, delegamos nas autarquias locais precisamente poderem cumprir essa tarefa. É verdade que as autarquias locais têm hoje um conjunto muito significativo de procura, nomeadamente no âmbito daquilo que foram os efeitos das tempestades. Os seus serviços estão exauridos de trabalho, de solicitações e de empenhamento, de dedicação no terreno, e não têm conseguido dar resposta a tudo. Nós criámos uma bolsa de técnicos fora desse perímetro para que as autarquias pudessem aceder a um apoio técnico externo sob a nossa responsabilidade financeira para poderem precisamente cumprir esse trabalho. É verdade, Sr. Deputado, eu também estou muito insatisfeito. Apenas temos hoje uma taxa de cerca de 40% de execução desta medida. Mas, Sr. Deputado, eu não quero estar aqui à procura de responsáveis, quero apenas dizer, a parte que era mais diretamente relacionada com a ação do Governo, que era disponibilizar as verbas respectivas, as verbas estão depositadas nas Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional. Portanto, Sr. Deputado, sinceramente, o Sr. Deputado não tem razão para falar aqui em falhanço. O Sr. Deputado pode ter razão, e eu admito isso, que não houve ainda capacidade de resposta da administração pública como um todo para tantas solicitações. E nós temos, naturalmente, que ajudar a resolver esse problema. O Governo está a fazer tudo aquilo que está no seu alcance, na sua área de responsabilidade para o fazer. Depois o Sr. Deputado atira mais uma vez para o ar, à sua boa maneira. O Governo ainda castiga mais as pessoas com o pagamento das suas responsabilidades fiscais, do IMI e de, já não me lembro agora de todos os impostos que mencionou, mas o Sr. Deputado não foi capaz de dizer que uma das primeiras medidas que nós tomámos foi precisamente suspender as obrigações fiscais, o cumprimento das obrigações fiscais até ao final do mês de abril, para que as famílias pudessem efetivamente gerir melhor a sua tesouraria naquele período. E, Sr. Deputado, nós continuamos, naturalmente, a prestar a todas as pessoas e a todas as famílias a possibilidade de aderirem a mecanismos que possam facilitar o cumprimento das suas obrigações fiscais. Eu não sei se o Sr. Deputado tem também sobre essa matéria alguma proposta aqui a apresentar, mas o que é que o Sr. Deputado quis indiciar com essa tirada, que sustenta que nós devemos isentar as pessoas do pagamento de impostos, Sr. Deputado? Com franqueza, Sr. Deputado, eu preciso de perceber um bocadinho melhor qual é o objeto da sua questão, visto que, naquilo que me parece seria o seu objetivo, garantir que o Estado não iria castigar as pessoas no momento de maior dificuldade, isso já está e esteve em execução, Sr. Deputado.
Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, desculpe, mas eu não consigo compreender como é que o Sr. Primeiro-Ministro anda por todo o país quando acontece qualquer coisa ao lado de um Presidente de Câmara Municipal a dizer: conseguimos. Conseguimos executar isto, conseguimos fazer esta obra, conseguimos. E apresenta-o como um resultado do Governo, do Estado e como um sucesso da entidade central. Mas quando 70 câmaras ainda não avaliaram sequer os pedidos de apoio para a reconstrução, centenas de pessoas, repito, centenas, continuam à espera de ter os seus apoios efetivados. Porque se o Sr. Primeiro-Ministro responder ou operacionalizar, como disse, não é responder a um e-mail, não é dizer assim: obrigado por nos ter enviado e agora aguardará. Não! As pessoas não precisam de e-mails nem de conversa, as pessoas precisam de apoio. E é por isso muito estranho que este Primeiro-Ministro, que aliás, juntamente com o PS, nomeou estas CCDRs todas, que era para fazerem alguma coisa, não era só para andarem a comer à conta do Estado, era para fazerem alguma coisa. Mas as CCDRs todas, que nós andamos a gastar milhares, centenas de milhares de euros com elas, foram nomeadas, foram postas como setores da vistoria. E agora vem aqui dizer: as câmaras e as CCDRs não estão a funcionar. Então, Sr. Primeiro-Ministro, quando há obra, é obra de todos. Quando falham, são eles que falham. Não, vocês falharam. O Governo falhou e tem que assumir a sua responsabilidade aqui no Parlamento. Sr. Primeiro-Ministro, quero-lhe falar do Siresp, porque me parece que é um assunto relativamente importante nesta sede. Nós já gastámos 800 milhões de euros com o Siresp, 800 milhões de euros, ou mais. Ele falhou e falhou e falhou, com certeza, que quem ali está calado, aliás, podemos ver agora, nem uma palavra sobre o Siresp, e eu compreendo, também teria vergonha se tivesse feito aquilo que fiz e agora aqui estivesse. Mas é o Sr. Primeiro-Ministro quem está agora, e portanto eu gostava que nos explicasse duas coisas. Como é que numa coisa que funcionou tão mal, que todos apontámos que funcionou mal, que os bombeiros se queixaram, que a polícia se queixou, que o exército se queixou, que a proteção civil se queixou. Quem é que nomeamos para o mesmo lugar? O homem que lá estava quando tudo funcionou mal. Eu gostava que explicasse ao Parlamento qual é o critério para isso vir. Espero que não diga como o Dr. José Luís Carneiro, que é o homem que mais percebe de comunicações do país. Quer dizer, ou há responsabilidade ou não há responsabilidade. Se tudo falha, isso não é aos mesmos. Estamos a dar prémio à incompetência. E isso é que é o que não deve acontecer.